Você está ouvindo o Pode Entender News, com Antônio Maria, Fábio Neves, Patrick Simões Dias e Carol Lacerda.
Anunciada a primeira missão brasileira à Lua.
Primeiros equipamentos da nova base de pesquisa na Antártica chegam em dezembro.
Cientistas liberam cepas resistentes à Zika no Brasil.
I don't know if you've heard the news, but it's good, everyone!
Olá pessoa, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Entender. Você está ouvindo o episódio número 15, é o nosso episódio maravilhoso de notícias, em que nós falamos das notícias nem sempre tão atualizadas, mas sempre muito relevantes, da ciência brasileira. Anunciada a primeira missão brasileira à Lua, a nomeada Garateia L. Garateia, eu acho que é... Eita, eu não sei se é Tupi-Guarani, mas eu acho que é Tupi-Guarani. Para busca de vida, busca da vida, um esquema desse. Alguém me confirma aí? Alguém sabe? Vocês estão sabendo?
Faz um pouco de tempo também que eu não treino meu Tupi-Guarani.
Eu também, eu esqueci um pouquinho do Tupi-Guarani.
Mas como é que é?
Garateia.
Micalateia.
Micalateia. Ê, saudade!
Não, fala de verdade.
Garateia.
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 Gente, peraí, contra?
Na verdade, esse é o nome de um projeto. Assim, né, vamos fazer um prequel dessa missão. Então é o seguinte, eu não vou saber os detalhes exatamente, eu espero trazer eles num futuro relativamente próximo do nosso podcast para falar sobre, que é o pessoal do Zenit, que é um grupo de pesquisa, acho que formado basicamente por alunos e com apoio de alguns professores aqui da USP, de São Carlos. E eles já tinham esses projetos que eles, junto inclusive com o nosso último episódio, né, com o Douglas, eu não me lembro se ele comentou, mas eu acho que ele comentou sobre... esses experimentos que eles faziam aqui, né, com... eu não sei se dá pra chamar de sonda, né, mas um objeto que levava coisas para a estratosfera, né, botava num balão de hélio, o negócio subia, e aí abria lá, né, pra expor os organismos às condições de lá, e descia, pegavam de volta esse objeto e estudavam os efeitos. Eu não sei como pulou disso pra missão, mas o fato é que o pessoal da missão, né, no caso Douglas, ele, junto com outros pesquisadores envolvidos, eles anunciaram essa missão, que é lançar uma sonda espacial, que essa sonda, ela foi planejada por uma empresa brasileira, eu não sei se a pronúncia é essa, né? É Airvantis, ou... Vocês sabem, deixa eu botar aqui pra vocês, que manjam dos inglês aí. Airvantis.
Airvantis.
Só que ela é brasileira, né? Aí eu chamaria de Airvantis.
Esse nome, ele me lembra uma história que aconteceu comigo assim que eu cheguei em São Paulo, por causa do nome da rua que eu fui morar.
Peraí, vamos dar uma pausa no episódio pra o Dalton explicar essa história. Vai, Dalton, explica. Eu espero que seja muito boa. Vai.
Assim que eu cheguei em São Paulo, minha tia me explicou como fazer pra poder chegar na casa dela. Como ela mora no subúrbio, tem que tipo, pegar van, pegar metrô, pegar ônibus, fazer um monte de caminho, né? E ela explicou detalhadamente. Ah, você vai, pega a van, tal número, você desce aqui na avenida Yervan, ou o nome da avenida é Yervan Sajikian. Só que ela se escreve de forma frescalhada, assim, com a Yervante, né, tipo, da Y, Yervan, com T mudo, no final, Kisajikian. E aí, tipo, ela fala, o nome da avenida é essa, você vai descer no segundo ponto, o número da van é tal e tal, beleza, né? Fiz tudo, caminho certinho, pá. E aí, quando eu cheguei na van, todo cheio de mala, né, eu falei assim, esse ônibus, essa van passa na avenida Yervan Kisajikian? E aí o cara falou assim, não. Aí eu olhei pra cara do ônibus, assim, tipo, é o mesmo número que ela tinha falado e tal, né? No mesmo lugar onde ela disse, não tinha nenhuma outra van pra poder me confundir, não tinha nenhum outro ponto por perto, ou seja, só tinha como ser aquilo. E aí eu falei, que estranho, né? Aí daqui a pouco eu esperei tipo uns 2 minutinhos, perguntei pra o cobrador, né? Essa van para na Yervan Kisajikian? Ele, não. Pô, putz, o que será que eu peguei errado? Eu já fui ligar pra minha tia, tipo, não consegui. Aí daqui a pouco entrou uma mulher assim e falou: moço, quando chegar na segunda parada da Yervant, você me avisa pra eu poder descer? Aí ele: tá bom. Aí eu olhei pra cara da mulher assim, aí eu virei pro cobrador, fez:
caba safado.
Aí eu falei assim: essa van para na Yervant? Ele: ah, passa assim. Na Yervant passa. Olha aí, velho. Na Yervant não passa, mas na Yervant passa.
Ainda bem que paramos o assunto tão importante quanto a primeira missão à Lua pra descobrir esse caos do Dalton.
Mas ó, eu perguntei para o Sabe Tudo Google e ele disse que Garateia pode ser também um aparelho de pesca que tem vários anzóis na extremidade da mesma linha. É uma pequena âncora de pedra em certas embarcações de pesca. Faz sentido também.
Então o satélite vai pescar coisa.
Assim, eu peço aos ouvintes. Faz sentido. Eu peço aos ouvintes perdão pela nossa falta de profissionalismo jornalístico, mas é o que a gente tem no momento.
Nosso tupi-guarani tá um pouco enferrujado, mas a gente vai se esforçar aí pra próxima.
É, né? Que mudou a norma ortográfica recentemente. Aí confunde um pouco às vezes.
Não, mas ó, de acordo com o site do garateia.space, do tupi-guarani significa busca vidas. E reflete o nosso principal objetivo: investigar a origem da vida em nosso planeta e descobrir se ela pode existir em outras partes do espaço. Faz um pouco de sentido, né? Vai lá pescar a vida em outra...
Uma vara de pescar nada mais é do que um busca vidas.
Faz sentido.
Tá pescando vida.
Faz sentido.
Pronto. Então assim, ó, o objetivo da missão é lançar essa sonda espacial brasileira, né? Foi planejada por essa empresa, Airvantis. Ele tem mais objetivos, não é só esse, né? Mas um dos principais é investigar aspectos de como condições extremas do espaço afetam a vida, né? E a gente vai expandir um pouco mais pra frente, né? Mas só pra adiantar o esquema geral. A proposta é lançar essa sonda em 2020, né? E o desenvolvimento dessa sonda e como tudo vai funcionar tem o apoio do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, do Instituto Mauá de Tecnologia, do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, né? O LNLS, que é o lugar onde o Douglas, nosso outro episódio, trabalha. Tem um pessoal da PUC do Rio Grande do Sul, da Universidade Federal de Santa Catarina, da USP e, por último, né, o University Space Research Association. O SRA é a sigla. E esse é o mais fora do comum, assim, né? É uma corporação de pesquisa sem fins lucrativos. É assim que eles se definem no site, né? Que eles também são independentes, eles estão atrelados a nada. É tipo a nenhum governo, necessariamente, pelo menos. E a missão deles é voltada para promover o avanço na ciência e tecnologia espacial, de modo geral. E eles têm trabalhos em várias disciplinas. Pelo menos é o que diz no site deles. Tem link no post para quem ficou curioso, quiser dar uma olhada lá. E eles trabalham com biomedicina, ciência planetária, astrofísica e engenharia, basicamente. E aí esse grupo de pessoas, né, que pertencem às instituições se uniram para fazer isso acontecer. E o objetivo é lançar essa sonda, né, esse CubeSat que chama, que é um satélite pequeno, e usar ele para avaliar a exposição de colônias bacterianas e amostras de tecido humano aos raios cósmicos. E uma das propostas, além dessa, né, de astrobiologia, é coletar imagens multispectrais de um lugar do lado escuro da Lua, conhecido como Bacia de Aiken. Eu acho que é assim que se fala, né? A gente não vai entrar em muitos detalhes agora nessas coisas, porque eu realmente gostaria de fazer um episódio só sobre a missão, trazer alguém que realmente sabe das coisas, que tá participando da missão, para compartilhar com a gente, né, todos esses detalhes mais técnicos e por que é importante. Então não vamos queimar a pauta aqui. Assim, tem muitos pontos importantes, né, dessa empreitada. Uma delas é o custo, que é muito baixo. O custo estimado é em 35 milhões de reais. E vai ser basicamente provindo da parceria público-privada. Isso eu achei sensacional deles, né? De não, se você fosse esperar, né, ou dependesse do CNPq ou da CAPES para liberar 35 milhões de reais para esse negócio acontecer, talvez não, né? A gente, nos nossos últimos news, ficou um pouco claro que a situação está bem complicada para financiamento público. E aí a solução que eles encontraram foi comercializar cotas publicitárias sobre a missão, né, coisas em relação ao direito de imagem e a participação na propriedade intelectual de todas as tecnologias que vão ser geradas para fazer isso acontecer. Então é uma troca que parece interessante. Você tem empresas que têm interesse em investir que esse projeto aconteça, né, E eles podem ganhar e ganhar muito. E, claro, também tem, sim, participação do setor público.
É como se fosse um consórcio, né? De...
Eu não sei qual é a definição do consórcio.
Não, a definição de consórcio é cada um entra com uma parte para um bem maior. E todo mundo leva alguma coisa, assim, um benefício.
Ok, a pessoa que trabalha no banco, né? Que sabe das coisas. O custo da missão, ele é muito baixo. Um dos fatores que reduziu o custo é que, para lançar esse foguete, a gente não vai usar um foguete brasileiro, né? Duas empresas britânicas prestam esse serviço, que é uma espécie de lançamento compartilhado. Então, tem várias missões que vão ser levadas para a Lua, né? De vários países, e uma delas agora é esse CubeSat que a gente vai desenvolver, né? Até 2019, eu acredito. Então, assim, um ponto interessante que eu acho é que isso meio que valida a exploração espacial comercial, que é uma coisa que está acontecendo. Isso pode ser uma alternativa muito interessante para desenvolver esse setor aqui, né? Já que dinheiro a gente sabe que é bem complicado para pesquisa. E é um primeiro passo, né? Pensando no Brasil em relação a esse setor, né? Desenvolver esse tipo de tecnologia para a gente dominar aqui. E, assim, eu particularmente, eu acredito que nas próximas décadas esse setor de exploração espacial deve crescer muito. E isso poderia ser, sim, um motor econômico muito grande aqui pro nosso país. E dado que a gente tem um dos lugares mais baratos para lançar coisas para o espaço, né? Então, tipo... De repente, uma empresa voltada para isso aqui no Brasil, ela tem uma vantagem comercial que outras empresas talvez não tivessem. E umas coisas que faltam para a gente é esse domínio tecnológico, e a gente está caminhando para isso.
Mas será que não tem um problema de que, tipo, para uma empresa entrar nesse âmbito de criar, de construir foguetes para enviar, tipo, o capital inicial para poder ser gerado uma empresa dessa não teria que ser bem alto?
Não, sim. Eu creio que sim. Não é uma coisa que... Eu vou juntar minhas reservas com as tuas e a gente vai abrir uma empresa dessa. Mas, assim, é um começo. Eu acho que a gente tem que caminhar nessa direção. A gente vai ter um episódio pra esmiuçar melhor essa missão com alguém que realmente tá por dentro. Então, isso é mais pra quem, por acaso, não soube, né? Escuta o nosso podcast. Ficar sabendo, pelo menos por alto, do que se trata. E, assim, eu acho que um outro aspecto interessante desse negócio é em relação aos pesquisadores, né? Os alunos e professores que fizeram isso acontecer, sabe? Porque, tipo, pra gente, isso eu me incluo nisso, né? É muito fácil ficar reclamando da falta de recurso que a gente, na situação que a gente tá vivendo aqui, sabe? E eles não ficaram só nessa de reclamar, né? Foram atrás de alternativas e o negócio, pelo visto, né, vai acontecer. Então, estão trabalhando pra isso. Isso mostra pra gente, é um bom exemplo de que nós aqui na Academia Brasileira, né? Que estamos acostumados a pegar recurso de um único local, começar a tentar...
usar o que o Brasil tem de melhor, que dá um jeito.
colocando dessa forma, talvez. Mas, assim, tentar ousar, né, em relação a formas de conseguir financiamento.
Eu acho que o mais importante disso tudo é saber que é um primeiro passo, né? Não tem jeito de criar um programa espacial sendo que não tem um histórico, né?
É assim, infelizmente, nesse momento, pelo menos na missão, a Agência Espacial Brasileira, ela não está envolvida, não que eu saiba. Mas eu acredito que eles devem ter interesse de participar disso de alguma forma, de colaborar. Eu espero que as pessoas, né, que tomam as decisões no nosso governo não deixem passar essa oportunidade de ter gente interessada em fazer esse negócio acontecer e dar todo o apoio para eles possível. Até por uma questão econômica, né, pensando de maneira bem pragmática. E, assim, parabéns aos cientistas pela a capacidade, assim, de se articular e fazer as coisas acontecerem, sabe?
E tem mais uma coisa. No site deles, você pode, até dia 1º de janeiro, escrever seu nome e eles vão colocar na memória da sonda gratuitamente, caso você queira enviar seu nome para a órbita lunar.
Quer dizer, seu nome nunca vai ir tão longe nessa vida, muito provavelmente, né?
Talvez vá. Talvez até vá. Não tem aquela história que os sinais de ondas de rádio e de ondas de não sei o que viajam? Por exemplo, a imagem da Carol vestida de Dustin, por exemplo, ela deve estar chegando na Lua, mais ou menos nessa altura, e passando de lá.
Ah, é verdade. Pra quem não viu, Carol foi pra Comic Con, aqui rolou agora, né? 2016. Comic Con Experience, né?
CCXP 2016. Isso.
E ela foi de Dustin. Se fosse brasileiro, seria o Dustin de Minas. É um trem estranho, a série. Que é The Stranger Things.
Foi mesmo.
A Carol foi de Dustin e o marido dela foi de Eleven, só que ele é muito alto.
Não, alto. Alto é um cara de, sei lá, 1,90 m de alto. Ele é incrivelmente alto.
Tanto que o pessoal chamou ele de 22, né? De tão alto que ele era.
Foi. Fomos e foi só sucesso.
Legal. Tem link no post pra quem quiser ver.
Não tem link no post, não.
Não tem, não?
Tem link no post, sim.
Então não tem, não. É direito de imagem, né, Dalton? Não pode usar, depois é processo aí. Pois bem, esta foi... A gente vai ficar de olho, vai ficar acompanhando. A gente espera trazer gente aqui que realmente entenda o assunto, tá por dentro, pra falar especificamente só sobre essas coisas da missão. Mas tá aí, finalmente, trouxemos uma notícia boa, né, Carol? Que a gente tava falando que só tinha notícia ruim no News.
Nossa, 2016 tava queda livre pra notícia, né? Até que, enfim, a gente conseguiu presentear vocês com uma notícia boa, de forma... como diz o Dalton, positiva, com boas perspectivas.
Exato, exato. E é Brasil! É Brasil!
Brasil!
Primeiros equipamentos da nova base de pesquisa na Antártica chegam em dezembro. Notícia aqui do MCTI, da página do MCTI. Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Até o momento esse é o nome do ministério, pode ser que juntem mais coisas aí.
Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações, Comunicações, Búzios e Tarum.
Essa notícia aí é falando sobre os equipamentos para reconstrução da estação de pesquisa do Comandante Ferraz, a reconstrução da estação que em 2012, né, por conta do incêndio, acabou sendo destruída, né? E aí, após 3 verões aí, né, de fazendo a limpeza do local, instalando os módulos emergenciais lá, parece que agora... Nesse verão agora que acabou de acontecer, né, o verão de 2015-2016, já estavam fazendo a limpeza no local lá para a chegada dos equipamentos nesse verão agora que vai começar a ser instalado. Porque parece que a estação provisória lá está com mais 2 anos só de contrato, né, com o Canadá, que foi o Canadá quem instalou, parece, uma empresa canadense. Então até 2018 a estação nova tem que ser montada, para eles não precisarem renovar o contrato com o pessoal que está administrando os módulos emergenciais lá, na Baía do Almirantado, na Península Keller, na Ilha Rei Jorge, na Península Antártica, que é onde fica a nossa estação científica. A notícia que chegou aqui que vão ser exatamente 2 anos mesmo, ao custo de R$99,6 milhões, sendo que a provisória, os módulos provisórios que já estão lá faz 3 anos, né, desde 2013, do verão de 2013, acho que chegaram a custar R$40 milhões, eu acho. Eu tenho que ver aqui, mas eu tô com a página do ProAntar aberta. Mas aí, o projeto da estação toda, na época, ele foi... acho que deu um problema por conta de licitação e tal. Teve vários comentários assim negativos com relação ao projeto que tinha saído, inclusive por parte dos pesquisadores, né, que já tinham ido à estação e tal, por conta desse novo projeto, em princípio, sofrer... Quer dizer, agora parece que ele teve algumas reformulações, mas o maior problema de uma estação na Antártica, que foi o que de fato fez acontecer o maior dano lá no incêndio, foi que a estação não era modular. A maioria das estações, em princípio, elas têm que ser modulares, né? Então você tem que ter os módulos separados para que eles não tenham comunicação entre si, caso aconteça algum problema em um ou em outro. E na nossa aconteceu justamente isso, sabe? Então pegou fogo nos geradores lá, e esse fogo se alastrou, né? Por conta de não ter uma separação, né? Mas enfim, oficialmente, o projeto da estação, ele... foram várias emendas, né? De módulos, né? Que foram sendo adicionados em 84, quando a estação começou a ser instalada lá, né? Eram pequenos containers, e aí módulos separados, e aí começaram a trazer mais módulos e construir uma estação peça única, vamos dizer assim, não era modular nesse sentido. Mas aí algumas ressalvas com relação ao projeto novo quando saiu, foi por parte dos pesquisadores, era, por exemplo, o problema da estação ter que ter manutenção de pintura, que era um problema da estação antiga, e parece que essa nova estava com esse problema, não sei se está ainda, não sei se eles resolveram isso nessa licitação, mas o porquê que o problema da pintura, né, cara? Porque você tem manutenção anual e os caras, pô, tem que raspar a tinta antiga para colocar uma nova e tinta, né, apesar de tomar todos os cuidados, é um poluente, né, a mais naquela região, né? E enfim, outro problema também é que essa estação, o projeto dela parece que ela tava levantada do chão, sabe? Ah, ela não tá no chão, né? Isso é por uma questão de arquitetura e tal, para questão de troca de calor e tal, é mais eficiente e tal, mas tem que ter rampas de acesso fáceis, né? Porque às vezes você vem do campo com material pesado, as marfinites lá que são... se subir uma escadinha com material pesado é complicado e tal, e tem muita coisa aqui. Mas acho que todas as coisinhas foram sendo corrigidas e tal, e aí agora o projeto final, né, que vai ser montado pelo pessoal da China, vai começar a chegar agora nesse verão, e aí em 2 anos vai estar pronta, e vamos ver o que, que vai ser dessa nova estação. Para a pesquisa antártica no Brasil é o nosso suspiro.
Só uma pergunta. Se é a China que vai montar e vai levar 2 anos, então se fosse o Brasil, ia levar 20?
Tá molesta, Dal. Pelo amor de Deus.
A China constrói um prédio de tipo 300 andares em 2 meses, Tony.
É. Tá aí, né?
Construir uma estaçãozinha de tipo 6 módulos vai ser devagar.
Se não fosse na Antártica, era 2 semanas, né?
Eu sei porque vai ser 2 anos. Porque eles vão só levar o material bruto e vão construir todos os componentes lá.
Nossa!
Vão extrair minério lá.
Os caras vão fazer uma, siderúrgica, metalúrgica lá. Então aí, as novas dimensões da estação, né? A extensão vai estar com aproximadamente, eu tava vendo aqui na notícia do ProAntar, que é o Programa Antártico Brasileiro, né? Que é administrado pela CECIM, que é a nossa Comissão Interministerial para Recursos do Mar. Então a gente tem MCT, MMA, CNPq, Marinha, então toda essa galera que coordena assim, o ProAntar. E aí, segundo informações diretas aqui da página dele, então a estação vai estar com 4.500 metros quadrados, essa nova estação. Vai estar dividida em 6 setores distintos, com o privativo, social, serviços, operação, manutenção, laboratório e módulos isolados, que são os módulos que já tinham antes, já, inclusive, e área de laboratórios, né? A gente vai ter 14 unidades de laboratórios, né, para atender uma multiplicidade de exigências, né, porque são vários projetos que trabalham lá, né, tanto em todas as áreas de conhecimento, né, então projetos relacionados à parte biológica, ecológica, química, parte pessoal de meteorologia, física. Isso aí é uma indicação, acho que vai ter, como vão ter mais unidades agora laboratoriais, né, que é uma denotação da prioridade do ProAntar para atividades científicas, né, segundo aqui a notícia do ProAntar também. E uma curiosidade bem legal é que essa técnica construtiva, segundo a nossa arquiteta Cristina Engel, que é responsável pelo mar, todos os projetos de estação, né, em ilhas oceânicas e na estação antártica também, é que ela foi desenvolvida a partir dos estudos realizados com as edificações antárticas. Então, agora os caras estão tomando esse cuidado, né, de tentar fazer ela modular, né, considerando todas as condicionantes ali da região, né,
na época que a gente tinha feito em 84, não tinha muitas, tipo, e a gente fez com
A estação brasileira, ela é nova com relação às outras estações que estão lá na península e com várias outras estações que estão no território antártico todo, né? A gente colocou em 84, a gente entrou num acordo em 75, né? A gente assinou o acordo do Tratado Antártico em 75 e entrou em 84. E já tinha estação lá, já tinha estação de pesquisa. A Argentina, por exemplo, tem 100 anos, né? Que, né, acho que eu cheguei a falar, inclusive. Tem estações lá que já são bem antigas.
Então a gente tá um pouco atrasado em relação a isso.
Mas enfim, a gente conseguindo, né, ter essa nova estação aí é um respiro, assim, né, para essa nossa situação, né, para a gente conseguir manter parte do nosso acordo no tratado, né, que é a presença intermitente, né, com atividade científica lá na região, né, que é uma região que todo mundo sabe, né, que tem vários interesses econômicos lá, mas que para fins científicos é interessantíssimo. Inclusive o pessoal aí pessoal que trabalha com ambientes extremos, né, projeto da Garaté, tem trabalhos na Antártica também, por conta da questão dos ambientes extremos, né, então é uma maneira também de você ver como é que esses organismos conseguem, então você consegue fazer tipo algumas simulações ou entender como certos organismos vivem em condições extremas, né, que é o caso da Antártica também.
O Douglas chegou a comentar com a gente no episódio passado.
Então, é inegável a importância dessa base, né? E é uma notícia muito positiva. Mas aí, olha aí, mais uma notícia positiva nesse nosso belíssimo episódio de fim de ano.
Vamos torcer aí para que ela consiga ser feita a tempo aí, né?
Verdade. Então, isso só foi aprovado, não começou ainda não.
Acho que os materiais começaram a chegar nesse verão já que passou, no verão 2015-2016, e agora vai ser a construção nesse verão agora, 2016-2017.
Porque só pode construir no verão, né?
É, que é quando tá descongelado lá a península e tal, é quando dá pra trabalhar.
Até porque as pessoas precisam ver. Aí as pessoas verão.
Nossa!
Meu Deus.
E com isso encerramos essa notícia.
Pois bem, mais um comentário, Patrick, você gostaria de tecer sobre esse tema?
Passei meus votos aí de que a gente consiga ter o quanto antes essa estação pronta aí, na torcida para que o Brasil consiga ter uma autonomia científica na Antártica de fato mesmo. A gente precisa, eu volto a falar aqui um apelo, que a gente precisa ter um Instituto Antártico para a gente conseguir continuar aí fazendo pesquisa de ponta na região lá, que é difícil.
Quer dizer que mesmo esses cortes do Temer não prejudicaram assim de forma tão pesada.
Precisa ter pressão política. A gente consegue assim até bastante recurso com relação à Antártica, né, por conta de vários parlamentares, né, que inclusive fazem Então, né, sempre todo ano, né, tentando aprovar verba, né, pra pesquisa na Antártica e tal. Mas é uma pressão no sentido da instituição mesmo, né, é importante, cara, a gente ter chefes de pesquisa científica e tal em paralelo aí com as administrações civil e militares, né, que tem lá, né. Então, é importante para que a ciência tenha mais autonomia e consiga bater de frente aí com... Porque, assim, na América do Sul a gente até tem uma certa relevância, mas fora da América do Sul, a gente ainda está engatinhando muito em termos de pesquisa lá, né? Mas não por falta de recursos, a gente consegue. Os recursos, apesar de serem poucos e terem diminuído a cada ano, né? Mas a gente consegue sim fazer pesquisa lá de ponta, né, cara? Então, é questão de ter uma administração mais institucional mesmo, né? Mais autônoma e etc. Ah, teve bastante corte, cara. Mas a gente tem o INCT-APA, né? Que é um instituto que foi provisório, né? Montado, né? Provisório não, né? Mas... É um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, né? Mas o APA, que é para pesquisas antárticas, né? E, se não me engano, ele tem uma verba, mas não sei se é fixa agora, mas que acabou ficando um pouco comprometida, né? Mas também por conta das despesas com a nova estação, né? E com a...
Ah, entendi. É tipo uma verba separada dos recursos que são despendidos para a ciência. Ah, e que nem o acelerador aqui.
Eu acho que foram recursos em medida extraordinária, né? Acho que está sendo bancado pela Marinha e por outros ministérios, né? Que fazem parte do ProAntar. E aí compromete um pouco também a pesquisa, né? Mas os editais ainda estão rolando, todo ano rola, né? Tem edital de 2-3 anos. Mas enfim, estamos aí na torcida, cara. Pesquisa na Antártida é importante em termos científicos e de soberania territorial também, né? Para o Brasil aí.
Ótimo. Então, temos aí notícias que trazem esperança para a comunidade científica brasileira em relação a esse continente gelado que tanto nos esconde e tanto nos tem a reservar. Entendi nada do que eu falei.
Cientistas liberam cepas resistentes à Zika no Brasil. Bom, essa notícia ela já vem sendo, como é que eu posso dizer, cozinhada no Brasil ao longo dos últimos anos, com a epidemia de Zika que rolou desde o ano passado, né? Acho que pouco antes disso. Cientistas estavam utilizando cepas de Aedes preparadas especialmente para reduzir a população de mosquitos e com isso tentar conter o nível de transmissão baseado no vetor, né? Ou seja, você diminui a população de mosquitos e com isso você diminui a quantidade de infecções que existe, né? Com menos mosquito, tem menos mosquito para infectar. O que acontece é que a Fiocruz ela estava produzindo uma cepa de mosquitos que ela era infectada com uma bactéria chamada Wolbachia pipiens. Os mosquitos que são infectados com essa bactéria, eles têm uma chance muito baixa de serem contaminados com o vírus da dengue, por exemplo. O que é que você tem que fazer? Você tem que colocar esse mosquito no meio ambiente e você tem que garantir que, tipo, as próximas gerações de mosquito, todas elas vão ter essa bactéria. Porque assim você vai diminuir a chance de que esses mosquitos que têm essa bactéria se infectem com o vírus da dengue, por exemplo, da zika, febre amarela, enfim. Então, como é que eles vão garantir isso? Essa bactéria, ela passa de mãe para filho. Se a fêmea ela está infectada, o filho vai estar infectado. Mas se a fêmea ela não tiver infectada e ela cruzar com um macho infectado, ela não vai ter filho. Ou seja, você vai garantir que a cada geração você só tenha mosquitos que sejam infectados com essa bactéria.
Ah, entendi.
O primeiro efeito que você vai ter vai ser redução da população dos mosquitos que não tem a bactéria. E o segundo efeito que você vai ter é que a maioria da população só vai ter essa bactéria. E quem tem essa bactéria, tipo, tem menos chance de pegar o vírus da dengue, por exemplo. Ou da zika, ou da febre amarela. Porque tem estudos que mostram que mosquitos que têm infecção com essa bactéria, tipo, eles são muito menos suscetíveis a se infectarem com o vírus da dengue. Então, tipo, os primeiros vírus estão para ser liberados no próximo ano já. Já tiveram primeiros testes no Rio de Janeiro, se eu não me engano, feitos também pela Fiocruz, e segundo a notícia aqui, foram liberados 18 milhões com o plano de liberar esse mosquito em todo o Brasil e Colômbia ao longo do próximo ano. Então, essa é tipo, a primeira boa notícia, vamos dizer assim, no luta, no combate contra, né, Zika, dengue, etc., que a gente está tentando fazer a nível ambiental, né, porque muito do esforço que se tinha, além de se compreender a própria doença em si, era tentar fazer o controle da população de mosquitos, que a gente fazia com veneno na década de 90, e até recentemente a gente ainda faz, só que agora você tem técnicas genéticas, né, tentando aprimorar esse tipo de combate. Com esse recurso, talvez a gente tenha, né, mais uma arma contra a zika.
Então esperamos uma redução, né, da população de mosquitos e naturalmente, se isso acontecer, existe...
Não vai ser uma coisa que vai vir rápido, mas vai ser uma coisa que vai ser... Tipo, tem uma chance maior de ser mais eficiente. Obviamente a natureza tem como, né, pode acabar usando seus truques, né... Esse tempo todo não aconteceu de o vírus infectar mosquitos que possuem bactéria, você não pode garantir que não vai haver uma coevolução, né? Que o vírus não vai mutar ou que, enfim, alguma coisa aconteça que possibilite que os vírus consigam infectar tal mosquito que tem essa bactéria. Mas, tipo, a priori, isso vai reduzir os riscos de transmissão drasticamente nos próximos anos. Então, é só o tempo dirá, né? Qual o resultado disso.
Esperamos que dê certo, né? E venhamos a observar uma diminuição aí dos casos Zika, Dengue e Chikungunya.
É, e aí, inclusive, fechando a nossa nossos primeiros news, a gente tava falando sobre a Zika, foi logo no começo, né, da logo no começo não, mas tipo, a gente tava bem no meio da epidemia de Zika, né? Um dos primeiros news a gente falou sobre isso também.
E é interessante porque não tem muito tempo, né? Se a gente for parar pra pensar isso em termos de pesquisa...
Na verdade, a gente meio que deu sorte, né? Porque esse tipo de pesquisa em relação a essa infecção por essa bactéria, ela meio que funciona para, tipo, vários tipos de vírus que são transmitidos por esse mosquito, né? Já que você vai estar agindo no vetor, né? Então, tipo, qualquer coisa que não...
Não, então, assim, um lado bom do Zika, usar esse mosquito para ser transmitido, né? É que, como ele tem outras doenças que são muito importantes, assim, no sentido epidemiológico, né? Que são significativas... É, já tinha pesquisa sendo feita com ele há muito tempo. Então, permitiu, por exemplo, ele chegar hoje, tipo, essa solução poder ser aplicada num caso como esse, né? E mais uma vez aí, mostrando, né, a utilidade de pesquisa básica. Olha aí, ó, finalizando o ano com três notícias excelentes. Olha aí, olha.
Agora torcer para que essas notícias se mantenham boas até
o final de 2017.
Até o próximo ano. Né? É,
e assim, nós temos uma tradição, pelo menos neste ano que se finda, de todas as notícias boas que a gente soltou, e um ou dois meses depois, elas deixaram de ser verdade.
Mas isso não vai acontecer.
Não vai. Vai dar tudo certo, gente.
Vai dar tudo certo, é. Patrick, você quer fazer algum comentário sobre essa notícia do Zika?
Que tá chegando o verão e é bom a gente tomar cuidado.
Protetor solar, ficar em Recife, pá, sol.
Não, é sério, é época de chuva aí, então... Começar a tomar cuidado.
Não deixa acumular água, né?
Eu, principalmente. Se eu tiver mais uma dengue, eu morro. Eu já tive três.
É verdade. Nossa, cara, o Dalton já teve umas quatro sem cair.
Tô louco. Mas a próxima pode ser hemorrágica, né? Não tem esse risco aí de...
Então, tem exatamente isso. A próxima eu tô ali, pendendo.
Dalton vai ter que andar agora com um mosquiteiro na cabeça o tempo todo. Por todo canto que ele vai...
E eu tô indo pra Recife agora, vivendo loucamente aqui. Eu vou pra Recife.
Ô, Dalton, não faço isso não, Dalton. Pois bem, meu povo, então acho que podemos finalizar este belíssimo episódio e fechar o nosso ano com chave de ouro aí, com a presença ilustre de Patrick Simões Dias, a Lara Croft brasileira, que veio aqui nos... Muito obrigado, Patrick, por disponibilizar o seu tempo para tecer comentários tão belíssimos, precisos e certeiros sobre nossa notícia lá, nossa base na Antártida.
Sempre meu tempo é muito concorrido aí, mas sempre que eu posso, tô aí, né? É muito concorrido
Teu áudio tá meio Michel Temer.
É, deu um baixou um capiroto aí.
Água, por favor. Vocês tocaram esse áudio ao contrário agora.
Vai ouvir a música da Xuxa.
Botaram, parabéns.
Olá, entendedores! Bem-vindos de volta à nossa sessão de e-mails. Estamos aqui apenas eu e o Tonho. Dá oi pro pessoal, Tonho.
Olá, pessoas charmosas, cheirosas.
Calientes, de bom coração e boa alma. Bom, então a gente já chega nessa sessão de e-mails já dizendo que esse vai ser nosso último episódio desse ano todo.
Oh.
E nós só voltamos agora em 2017.
Se bem que 2017 é o quê? Daqui a 2 semanas, né? Então não é tanto tempo assim. Nós só retornaremos, de fato, a postar episódios em fevereiro. Estamos passando por reformulações. Sobrevivemos ao nosso primeiro ano de podcast.
Oh. Mais um ano, né? A gente abarra metade das empresas que existem por aí.
É, só que isso é problema das empresas ganharam dinheiro antes de falir, né?
É verdade. Mas elas perderam pra depois falir, né? Então...
É verdade. Então, tamo aí.
Tamo aí, né? Porque pra gente perder dinheiro e não falir, a gente é muito bom.
É verdade. Tá aí, ó. Caso de empreendedorismo pra ser estudado.
Podcast, como perder dinheiro e não falir. Edição 1.
Pois bem, mas assim, retornaremos em fevereiro, esperamos ter novidades no próximo ano. E a gente vai dar um
mas tempo. Mas já tem uma novidade um agora, Tony.
Não, calma aí, calma, segura essa emoção aí. Nós não vamos estar parados em janeiro, né? A gente vai querer dar um gás na produção do episódio para evitar o que aconteceu agora no segundo semestre. E esperamos ter aí um 2017 com uma maior regularidade.
São nossos desejos para o próximo ano. A gente não atingir a meta, depois a gente dobra a meta.
Aí a gente não atinge a meta e dobra o não atingimento da meta.
Em vez de ser um episódio por mês, porque a gente não atingiu a meta, a gente faz um a cada 2 meses.
Pois bem, falando em irregularidades, eu sei que alguns ouvintes devem estar sendo falta do nosso querido Bachega, que já está alguns episódios sem aparecer. Foi esse final do ano bem pesado para ele, então ele precisou dar um tempo no podcast. Mas ele estará de volta em 2017 com tudo. Inclusive, gostaríamos aqui de lançar, divulgar aí, que é Bachega, além de um grande cientista, um homem com doutorado aí, um homem, um marceneiro, um cara de muitos talentos.
Pera. Tem que fazer a introdução certa.
Vem aí! Mais um show do espetacular Flaming Whip! Domingo, dia 18 de dezembro, no Garagem 319, em Porto Alegre.
Flame Whip, o chicote flamejante para os corações ardentes.
Ó, pra quem não sabe, Bachega, ele agora entrou na carreira de rockstar. Você que é de Porto Alegre e quiser prestigiar a banda que está tocando os corações apaixonados do Rio Grande do Sul, você pode prestigiar a performance performática de Bacheguinha. Vocês não percam essa oportunidade maravilhosa. Ele bate cabeça, ele tira a roupa, fica loucura aquele negócio ali. Ele quase foi preso na outra apresentação. E assim, um homem de muitos talentos, né? E agora decidiu, depois de ter sucesso no mundo das artes marciais, no mundo da ciência, no mundo da marcenaria, agora ele resolveu fazer sucesso no mundo dos rockstar, do show business. Então você que está aí apaixonado, leve seu digníssimo companheiro ou companheira para curtir o som do chicote flamejante para os corações ardentes. The Flame Whip.
Bela indicação pra vocês ouvintes aí, a ficarem de olho. Falando em indicação, Tom...
Ah, mas peraí, tem que deixar claro antes... A gente tem que deixar claro que não é uma banda de forró, mas é uma banda de metal.
É bom deixar claro, né? Que toca nos corações, mas de forma...
Trevosa. Trevosa.
Uma trevosa.
Você que... Então, você que tem aí seu companheiro, companheira trevosa, que até uma noite de trevas, venha curtir o Flame Whip.
Aproveitando essa primeira indicação nossa aí, né? Vamos começar definitivamente, acho que a gente já começou no fim das contas, né? Nosso mais recente quadro de indicações indicativas, Tony. Eu não sei se tem vinheta, deveria ter...
Vamos pensar em uma também. Nós temos outros quadros, só que aparentemente ninguém manda perguntas. Nós temos o Pergunte ao Expert, que você pode, você ouvinte que está ouvindo nesse momento, você pode mandar qualquer pergunta de qualquer sentido sobre qualquer tema, que nós vamos atrás de cientistas brasileiros, acadêmicos, pessoas que realmente sabem o que dizem.
Manjadores de Paranauê.
Isso, manjadores de Paranauê. Para sanar suas dúvidas mais profundas. Mas ninguém manda pergunta. Mas nosso quadro que nós estreamos são os indicações indicativas. Dalton, você aí, o que é que você indica aí para os nossos ouvintes que estão nesse final de semana aí, meio triste, sem saber o que fazer no final do ano?
Olha, eu vou dizer um negócio. Muita gente não sabe essa minha cara de menino bom. né? Não deixa transparecer, mas eu sou um cara que curto uma japonesice. Eu gosto das coisas de otaku.
Loucura japonesa.
A loucura japonesa. Só que o Japão também tem umas produções que, né, tem um certo apelo diferente daquelas gritaria normal que você tem em todo anime, vamos dizer assim. Especialmente esse anime que eu vou indicar aqui agora, é um anime, então já ficou claro aí, né? Esse anime que eu vou indicar agora...
Naruto.
Ele tem duas coisas que eu gosto muito quando eu procuro algum tipo de entretenimento, vamos dizer assim. Que é, tipo, ter alguma coisa... tem um conceito diferente, por exemplo, tipo, você me apresenta um conceito e se esse conceito for algo que eu nunca vi, eu já vou ficar alerta para aquela mídia, aquele entretenimento. E a segunda coisa é que ela tem uma relação com algo que eu conheço, que é a ciência. O anime que eu vou falar é o Mushishi, que apesar de ele se tratar basicamente sobre coisas, vamos dizer assim, sobrenaturais, o tema todo que leva o personagem principal, ele é de fato relacionado a um conceito científico muito explorado por Darwin. Como é que é esse anime? Ele é basicamente um viajante, né? Ele é tipo um caixeiro viajante no Japão, que a gente não sabe muito bem se ele é um Japão recente ou mais antigo, é provavelmente mais antigo, e que ele estuda seres que são invisíveis aos olhos humanos comuns, que são chamados Mushis. E o que acontece? Esses seres místicos que existem, eles são de vários tamanhos e formas e existem espalhados no meio ambiente por aí. Eles são tipo pequenos animais, micróbios, enfim. E eles têm efeitos diferentes, assim, vamos dizer, no meio ambiente e na vida dos animais, das pessoas, enfim. Eles influenciam de formas diferentes. Então, por exemplo, tem um Mushi, Mushi é o nome do bichinho lá, que ele se gruda em pessoas que passam frio, por exemplo. Tem outro que ele se alimenta do silêncio. E por aí vai. E o que acontece é que cada episódio ele relata esse cara, esse caixeiro viajante, vamos dizer assim, negociando tratamentos, remédios, etc., com pessoas que acabam interagindo com esses Mushis e acabam sofrendo a consequência dessa falta de conhecimento de lidar com coisas da natureza, porque ele trata isso como coisa natural. Então, ele é basicamente um pesquisador. Ele é um cara que tá andando pelo mundo, pesquisando a natureza desses seres, estudando sobre eles, catalogando eles. Ele faz basicamente o que o Darwin fazia na época que ele estava escrevendo o seu livro da Origem das Espécies. Então, a sensação que a gente tem assistindo esse anime é basicamente de um cara que está viajando o mundo fazendo descobertas sobre uma coisa que é extremamente interessante, né? Que tem relações com outros humanos e poucas pessoas entendem muito bem o que é aquilo. Que é basicamente o que o cientista faz, né? Ele trabalha com coisas que estão relacionadas ao nosso dia a dia, mas que muitas vezes a maioria das pessoas não tem a noção completa do que aquilo significa. Então é muito bom esse anime em relação a isso. E ele não tem aqueles exageros que a gente vê, gente gritando, falando de forma bizarra e etc. Então,
e talvez ele seja um pouco mais palatável para pessoas com gosto mais ocidental, por
assim. Tipo, ele tem muitas coisas tradicionais japonesas, então provavelmente muitas das coisas que ele trata como sendo algo que você deveria ter esse conhecimento, a gente vai acabar estranhando. Por exemplo, muitas vezes eles chegam numa vila, a pessoa só abre a porta e deixa entrar e dormir na sua própria casa. Tipo, nossa, por que você vai deixar um estranho chegar e dormir na sua casa? Isso era uma cultura que existia, vamos dizer assim, no Japão. Então, tipo, esse tipo de coisa você acaba se habituando assistindo esse anime. Mas, tipo, tem muito dessas características de você... que são coisas naturais do Japão, que ele trata como, tipo, se fosse algo que todo mundo deveria saber. Mas fora isso, é realmente muito palatável pra quem não é habituado a assistir anime. Tonho, mas me diga uma coisa. E você? Você tem alguma coisa pra indicar pra gente, Tonho?
Ah, rapaz. Eu estava... Acho que foi antes de ontem, não lembro. Tava meio assim, né, pá, diga, vou ver um filme pra ficar feliz. Quero ver, assistir algo pra animar elevar o ânimo, elevar a alma. E aí eu abri o Netflix, pá, e aí disse, não, assista 13ª Emenda. É um documentário sobre racismo nos Estados Unidos, a história do racismo. E como vocês podem ver, não deu muito certo, né? Eu terminei mal o episódio, mas assim, é um documentário muito bem feito, muito bem produzido. Tema que é bem atual nessa questão do racismo, e ele trata, ele fala da relação entre a maneira como o sistema penal ele foi desenvolvido, né, nos Estados Unidos ao longo da história, e a sua relação com o racismo, sabe? E tem umas coisas assim que você não acredita que um país que é a maior economia do mundo, esse tipo de coisa acontece, sabe? Enfim, assistam, é necessário. É muito bem feito o documentário. Eu não vou me alongar mais, porque eu acho que é a experiência que a pessoa tem que ter.
A experiência de chegar cru na parada, né?
Exato. Mas essa é a minha indicação indicativa. E no mais, eu tenho mais jogado PS4 doidado, porque eu fiz uma loucura. Gastei o dinheiro que não podia pra comprar um PS4 na Black Friday.
Meu Deus.
E aí é só o que eu faço agora, velho. Espero que o meu orientador não esteja escutando. Não, eu trabalho também, viu? Só pra deixar claro, querido orientador, estou trabalhando nas poucas horas vagas. Eu acho que horas é até um exagero falar isso.
Talvez minutos.
Mas estou jogando altos joguinhos, videojogos. E eu acredito que nas próximas indicações indicativas eu trarei mais joguinhos. Inclusive, quem quiser me adicionar na PSN para partidas online iradas, você pode adicionar aí na PSN. Pode botar aí que eu aceito todo mundo. Eu aceito, sigo de volta também. Que é o Zetonho. Pode botar aí.
Bom, então agora vamos para nossa sessão, né? A sessão que importa. Aquilo para que a gente veio.
Este bloco só existe por causa disso.
Vamos lá, Tonho. Quais são os nossos e-mails?
Então, Dalton, tem uma situação aí que é complicada. A gente quase... Na prática, a gente não teve e-mail nenhum, mas a gente teve. Como é isso? Existe, eu não vou falar o nome da pessoa, mas nós recebemos um e-mail com o assunto Ipatinga. E o corpo da mensagem estava vazio. Eu fiquei me perguntando, será isso um código secreto? Então, você que é de Ipatinga, principalmente se você mandou o e-mail, seja um pouco mais claro. Eu não sei se isso é um código secreto para ver se a gente é da Sociedade Secreta de Ipatinga. Mas nossos ouvintes aí de Ipatinga, por favor, mandem e-mails explicando e abrindo seus corações para nós. E é isso, acabou o bloco. Falou, pessoal, valeu.
São esses nossos e-mails, né? É tudo que a gente tem para falar. Mas não fomos abandonados, Tony. Porque lá no nosso site parece que a movimentação aconteceu forte.
Exato, ali foi. Olha, eu tive que reiniciar o servidor. De tantos acessos e recados. Foram muitos terabytes de arquivos TXT. Você que não sabe, mas nosso site é o www.podentender.com. E lá você pode encontrar o post, inclusive deste episódio. E no nosso último episódio, nosso belíssimo episódio, Pode Entender número 14, em que nós abordamos um tema tão extraordinário quanto a astrobiologia.
Ai, tu insiste nessa piada, né, velho?
Mas era muito bom, pô. Enfim, e nós recebemos comentários nesse nosso belíssimo episódio.
E o nosso primeiro comentário é de Felipe Viveiros da Rocha. Vou começar aqui, ó. Adorei o podcast. Em 2009, foi uma das primeiras vezes que eu vi sobre o tema na semana de astronomia que ocorreu na UFSC. Na época, fui um professor da como é que é? Que fala?
Nunca sei como é que fala. É da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que pra mim deveria se falar UFRGS.
URGS. É verdade, até hoje eu não sei por que se chama URGS, mas enfim.
Eu acho que é porque não tem como falar UFRGS, né? Até tem, né? Acabei de falar.
Bom, na época, foi um professor da UFRGS que estudava exobiologia. Fiquei bastante feliz de voltar a ouvir sobre o assunto. Tentei abrir o livro, mas deu erro no link. Ah, o livro do Douglas.
É o link do livro, do e-book. O Felipe nos avisou desse erro, que a pessoa que coloca o post no site, um animal aí...
Esse animal.
Ele colocou o link errado. Isso, essa entidade que, às vezes, costuma errar constantemente. E aí ele colocou errado, ele avisou. Muito obrigado, Felipe, por ter nos avisado. Nós já corrigimos. E Dalton, ele continua.
Essa é a parte que eu mais gosto desse comentário. Adorei a indicação da Ilha dos Daltônicos. Confirmei esse ano que tenho daltonismo e minha professora de teoria da cor indicou este livro pra eu ler. Tá aí. A Soproda, você já deve ter feito a carteirinha já da Soproda. No momento que você faz a confirmação, normalmente as pessoas indicam a Soproda pra você fazer a carteirinha e você ter o acompanhamento, né?
Dalton, quem não sabe o que é a Soproda, você poderia explanar para as pessoas comuns a importância da Soproda?
Todos sabem que existem animais que estão em extinção. Existem várias sociedades e ONGs ao redor do mundo para cuidar daqueles que são mais necessitados. E os daltônicos têm essa própria sociedade também, que é a Soprol, da Sociedade Protetora dos Daltônicos, que está aí, né, de olho nas inverdades que são proferidas contra os daltônicos, no preconceito que é criado em torno desse povo sofrido, e está aí para defender, né, nossos direitos de alimentação e teto.
E não apenas isso. Há evidências de que a Soproda financiou golpes militares em países pequenos, na Oceania e na América Central. Pois bem, Felipe, você que agora é um novo daltônico, parabéns por entrar por esse time seleto de pessoas.
De pessoas de alto garbo. Olha, entre a lista dos mais famosos daltônicos, você tem Mark Zuckerberg, Barack Obama, Xuxa, Chico Bioca... E, inclusive, a presidenta da Coreia do Sul, a deusa louca e feiticeira, que eu me esqueci o nome dela agora, porque não se pode proferir o nome dela, né?
Dalton, você disse que o Felipe foi o nosso primeiro comentário, mas na verdade ele foi o nosso último, ele foi o nosso comentário mais recente. O nosso primeiro comentário, o cara que tá sempre aí com a gente, é o escritor randômico. O escritor randômico, ele falou, um dos meus assuntos favoritos na ciência... Muito bom o cast. Cada dia melhor. Ah, muito obrigado. E sugestão de cast. Olha aí, já para vai anotando aí, Dalk. Como os extremófilos podem contribuir para a expansão humana no espaço. Tá aí. Tema interessante. E ele diz aí, em outro comentário, né? Ah, e muito divertido o final. Queria ver as imagens. O final que foi aquela paródia que a gente fez do vídeo lá do exército lá. E ficou muito bom. Eu realmente gostaria de fazer um vídeo, mas dá um trabalho danado.
É, e o pastor Arnaldo, na verdade, ele fez o contrário, né? Ele pegou o vídeo do exército mesmo com aquelas imagens e montou o áudio em cima das imagens, né? A gente tem que fazer o contrário, que é muito mais trabalhoso. É montar as imagens em cima do que a gente falou, então eu acho que é meio difícil.
Mas aí, tá aí, quem sabe? Quem sabe aí quando a gente aumentar a equipe. Pois bem, e o nosso próximo comentário, Dalton?
Nosso próximo comentário é daquele, né, que tá aí já há muito tempo, trazendo alegria aos nossos corações... E afeta nossas almas. Kiefer Kawakami.
Eu acho que ele já devia ganhar algum... Ele tem algum título? Ah, tem. Jack Bauer japonês, né?
É, o Jack Bauer japonês. Ah, queridos. Vocês estão em meu coração também.
Oh.
Não sou afeito a interações físicas sociais, mas sintam suas mãos apertadas. Sinta sua mão apertada também, virtualmente apertada.
Ah, nada disso. Sinta-se. Abraçado por trás, cheirado no seu cangote.
Sinta-se com uma lambida no lóbulo esquerdo da orelha. É, e não pude deixar de imaginar que os tardígrados, na verdade, são alienígenas que pulam de mundo em mundo, acompanhando sua evolução, conquistando-os e sendo mandados para outros mundos pela tecnologia para continuar a expansão de sua complexa sociedade. Inclusive, eu acho que essa é uma hipótese muito boa, devia ser testada.
É, eu acho que tá aí, Kiefer. Se você quiser seguir carreira na astrobiologia... É uma hipótese muito forte, porque esses tardígrados realmente não tem quem mate. Prossiga, Dalton.
Não, eles tardam, mas não falham, né?
Meu Deus. Ai, ai.
Voltando aqui à leitura, acredito que o auto-evolucionário usou seu raio de evolução em uma pedra e saiu o tardígrado, a última faceta da evolução da existência da vida no universo. Pra quem não sabe, o auto-evolucionário é um personagem da Marvel. Ele citou aqui, eu não conheço, admito. Então, pra quem manja das marvelices aí, ó, fica aí a citação. Esse mundo da física, astronomia, me fascina. Não quero tanto ir para a área da pesquisa, mas vou ser professor de física, passar para os alunos aquilo que não me foi passado e vou contribuir para a formação de novos soldadinhos para o exército da ciência. Sintam-se tremendamente agraciados. Muito obrigado. Eu espero que quando você ganhar seu Nobel, você lembre da gente... Né, queremos ter pelo menos aquela piscadinha que você vai dar pra câmera 3, sabe?
É. Não. Eu acho que se os nossos ouvintes, nossa longa história que teremos aí, se Deus quiser, e der tudo certo, algum deles ganhar o Nobel, eu exijo que sejamos citados. Não, seria um achievement pra vida. Porque é assim, convenhamos, eu não vou ganhar Nobel nenhum. Tu vai ganhar Nobel,
não? Não, eu acho que não.
Então, mas posso que a gente pode chegar, né?
Então, muito obrigado, Kiefer. Seu comentário está aqui aquecendo os nossos corações. Tem mais um comentário agora.
É do Inoue.
Inoue Masashi.
Eu nunca sei falar. Mal dá o Taí quem gosta do japonês aí, do japonês. Inoue, se você estiver ouvindo aí, nos avise. Manda aí um áudio pra gente dizendo como é que fala o seu nome. Senão ele tá sempre aí e ele diz o seguinte. O timing e episódio... Foi excelente, parabéns. O final com a chamada para o alistamento ficou muito massa. Me lembrou das propagandas que passavam na TV. Nem sei se ainda passam. E o timing que ele falou, o timing do episódio, na verdade, ele se refere ao anúncio da primeira missão à Lua, né, em que Douglas Galante, que foi o nosso entrevistado no último episódio, ele é o cientista-chefe dessa missão. E no nosso episódio ele falou que ia ter um anúncio grande e importante nos próximos dias, mas na época ele não podia falar. Mas aí agora tá feito, aí vamos pra Lua mesmo. E assim, Dalton, acabaram-se os nossos comentários no site.
Mas calma, não acaba aqui. Tonho, e se as pessoas quiserem, por acaso, acompanhar o Pode Entender nas redes sociais? Qual é o Twitter do Pode Entender?
Ah, rapaz, o Twitter do Pode Entender você vai achar no @PodeEntender. Pode de podcast e entender de quem entende mesmo.
E o nosso Facebook, Tonho?
O Facebook é o facebook.com/podeentender. Pode de podcast e entender de quem entende mesmo.
E se a pessoa quiser preencher esse espaço, essa lacuna que existe na nossa seção de e-mails e mandar um e-mail pra gente? Qual é o nosso e-mail?
Você fique à vontade para lotar nossas caixas de e-mail, mandando e-mails ou pelo site do Pode Entender, nós temos lá a seção do contato, ou mandando e-mail diretamente para o contato@podeentender.com. Se você que está nos ouvindo nesse episódio maravilhoso aí, nesse final do episódio, findando o ano, você quiser falar com o Dalton diretamente pelo Twitter, como é que você faz, Dalton, para falar? Como é que a pessoa, nosso ouvinte, faz para entrar em contato com o Dalton, com o mais lindo desse podcast?
Você vai lá e você digita FB_Dalton, você vai achar o daltônico mais daltônico do podcast Pode Entender.
Mas se você quiser ouvir sensatez no Twitter, você pode falar diretamente com Carol em @CarolLacerda. Com dois L's no caso, né? Carol Lacerda.
Bom, então, mas se a pessoa quiser falar com você, quiser ouvir os papo cabeça...
Eu confesso que eu não falo muita coisa interessante no Twitter, não. Mas eu tô... Agora que eu tenho PS4, rapaz. Direto ali, um botãozinho só. PS4, #PS4Share. E aí você vai poder ouvir minhas opiniões sobre vários assuntos e o que eu estou jogando, basicamente, no @TonhoDoMar. E eu garanto, segue que eu sigo de volta.
Bom, pessoal, então é isso aí, né? Findamos o ano. Temos que agradecer a todos vocês que acompanharam a gente aí ao longo desse longo ano de quase 15 episódios.
Mais um podcast de divulgação científica, né? Sobrevivendo pelo menos por um ano. Não desistam da gente, nossos queridos ouvintes, você que gosta do nosso conteúdo. Isso, estaremos de volta provavelmente em fevereiro, com todo o gás, com altas novidades provavelmente. Então, para vocês, um feliz ano novo. Aproveitem o Natal, falem com as famílias, aproveitem que estão aí no Natal, fale com você naquele jantar lá do Natal, todo mundo sentado, você diz: pai, você já ouviu o Pode Entender? É um excelente podcast de divulgação científica. Que aí você vai fazer sucesso, as pessoas vão gostar, não vai ficar aquele clima chato. E aí você bota o podcast pra tocar no meio ali, pra só ouvir.
Bom, mas é isso aí. Então, povo, até ano que vem. Tchau, tchau.
Até ano que vem, um cheiro para todos e esperamos voltar aí com todo gás. Fala, falou,
cheiro no cheiro, capote. Cheiro.
Tchau, tchau. Tchau.
Mas eu não sei o que fazer.
Se acalme, Bacheguinha. Vá descansar, respegue uns 3 meses e entre em contato com eles novamente.
3 meses? Eu não tenho 3 meses. Eles querem gravar na próxima semana.
Não se preocupe, tem uma proposta que eles não poderão recusar.